Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O plenário pode votar quebra de patentes de remédios e vacinas contra a Covid-19. O projeto autoriza compra de imunizantes por empresas públicas e privadas. O Senado analisa a proposta que suspende por 180 dias pagamento do FIES por conta da pandemia. Boa noite. Uma lei em vigor de origem no Senado autoriza a compra de vacinas por empresas, desde que todos os imunizantes sejam doados para o SUS para a vacinação de grupos prioritários. Agora, o Senado poderá votar um segundo projeto que autoriza a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas públicas e privadas, mas obriga a doação para o SUS apenas de metade dos imunizantes. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
O autor do projeto, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, explicou que a lei sancionada recentemente autorizou a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas privadas, desde que elas doem tudo para o SUS. Ao citar que os empresários estão desestimulados, ele apresentou um projeto para limitar à metade os repasses para o SUS dos imunizantes adquiridos.
Por exemplo, uma empresa que tiver 50 funcionários comprar 100 doses de vacina, vacina seus funcionários e doa 50 para o SUS. Acredito que entre 70 a 80 milhões de pessoas podem ser vacinadas, esse projeto sendo aprovado.
Já a senadora Cátia Abreu, do Progressistas do Tocantins, alertou que a eventual aprovação do projeto pode desorganizar o Plano Nacional de Imunização.
Seria um caos. Nós teríamos as pessoas ricas, média, classe média alta, que teriam dinheiro para pagar, e, infelizmente, nós teríamos o pessoal da renda baixa, de baixa renda, que não conseguiria comprar.
O projeto será analisado pela Comissão da Covid-19 antes de ser enviado ao plenário.
A OMS, Organização Mundial da Saúde, recomendou que não seja usada a ivermectina para tratar a Covid-19, mas nem todos os senadores concordaram com a posição da organização. Com a indicação em bula para combater parasitas, a ivermectina é indicada para tratamento por infestação de piolhos e sarna, por exemplo, mas vem sendo usada de forma duvidosa também contra a Covid-19. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O comunicado da Organização Mundial da Saúde, OMS, foi divulgado na última quarta-feira, 31 de março, e recomenda que a ivermectina não seja usada para tratar Covid-19, pois os estudos feitos pela organização não têm resultados conclusivos. O uso do medicamento deve ser apenas para estudos clínicos controlados. O senador e médico Humberto Costa, do PT pernambucano, lembrou que a farmacêutica que produz a ivermectina já declarou a ineficácia do produto para a Covid-19.
E o mais grave, fortes efeitos colaterais já começam a mostrar as repercussões desse uso inadequado. Então, eu acho que é mais um alerta dado por uma instituição internacional de altíssima credibilidade.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, não concorda com a posição da OMS.
Para mim, virou uma casa política. Mas por que que ela soltou uma nota contra a ivermectina? Já tinha falado da cloroquina, depois voltou atrás. Para mim é igual o STF, muda conforme o vento.
Em março, a Associação Médica Brasileira recomendou que o chamado kit COVID, que inclui a ivermectina, fosse banido.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, apresentou um projeto para suspender por 180 dias o pagamento das parcelas ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, por causa do agravamento da pandemia. Segundo ele, dados do IBGE apontam que o desemprego atingiu mais de 13 milhões de brasileiros em 2020, e isso, na opinião de Jaime Campos, dificulta que os beneficiários do FIES e suas famílias paguem as parcelas do financiamento.
É preciso manter os alunos matriculados nas universidades e garantir oportunidades profissionais. Afinal, não há saída para o país sem educação. Hoje, cerca de 3 milhões de estudantes brasileiros dependem do FIES para estudarem um curso superior.
E o Senado aprovou um projeto da senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que permite que o Juizado de Violência contra a Mulher passe também a analisar pedidos de pensão alimentícia, partilha e guarda dos filhos. Hoje, as vítimas precisam recorrer à vara da família, iniciando novos processos que são julgados em paralelo. Zenaide Maia explica que o juiz que concedeu as medidas protetivas já conhece o processo para decidir sobre a pensão alimentícia, o que agiliza o andamento das decisões.
O projeto de lei permite que o mesmo juiz que cuidou do caso de violência doméstica possa cuidar das ações de família relacionadas à agressão, acelerando, por exemplo, uma ação de guarda dos filhos de divórcio ou separação judicial. É preciso diminuir o calvário percorrido pela mulher que quer recomeçar a sua vida livre da violência doméstica e familiar.
A relatora do projeto, aprovado, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a vítima de violência poderá ingressar com as ações na vara de família também, mas destacou que, além de uma economia processual, a análise de todos os processos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar vai poupar as vítimas de reviverem o sofrimento nas audiências com a presença do agressor. O projeto que trata da quebra de patentes de remédios e vacinas contra a Covid-19 está na pauta do plenário desta semana. Os senadores também podem votar a prisão para quem desviar insumos médicos ou furar a fila da imunização. Além destes temas, a pauta inclui a proposta que prorroga o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda para 31 de julho. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Os senadores deverão votar nesta semana a prorrogação da entrega da declaração do imposto de renda e a restituição prioritária para profissionais da saúde e desempregados. Também estão na pauta medidas de prevenção ao suicídio entre os profissionais de segurança pública e o atendimento psicológico no SUS para pessoas afetadas pela pandemia. O líder do PSDB, senador Exalci Lucas, do Distrito Federal, citou ainda a pena de 5 a 15 anos de prisão para quem furar a fila de vacinação e desviar insumos ou imunizantes contra a Covid-19.
Tem vários projetos tipificando crime com relação à quebra da ordem de vacinação, crimes contra a saúde nesse período.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, espera a derrubada dos decretos que ampliaram o porte de armas.
Alguns conceitos são muito subjetivos, como o conceito de cidadão idôneo, que teriam direitos a portar armas. Outra coisa grave é que esses decretos afastam a fiscalização do Exército.
Também estão na pauta a proibição do reajuste dos remédios durante a pandemia e a inclusão automática de pessoas de baixa renda na tarifa social de energia elétrica.
E a Comissão da Covid vai ouvir amanhã o Ministério das Comunicações sobre as ações publicitárias para combater a pandemia. Os senadores querem informações sobre a campanha de vacinação e o incentivo do uso de máscaras pela população. A reportagem é de Marcela Cunha.
O convidado para a audiência é o secretário especial interino de comunicação, almirante Flávio Rocha, que assumiu o cargo no início de março. A reunião atende a um pedido do presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Para ele, o governo deve intensificar a publicidade no combate à pandemia.
Não adianta só ficar falando se não houver uma massificação midiática, ostensiva. Não dá mais para ficar só com conversa fiada e a população fazendo festa.
A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, também defende uma grande campanha de conscientização.
Eu tenho certeza que as televisões, as empresas não abririam mão de ajudar, convocar os artistas, os atores, os músicos.
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a campanha de vacinação deverá incentivar o uso de máscaras.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e André Menezes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.